Bom dia, pessoal. Agora na rede são 9 horas e 1 minuto. Não existe minutinho, então é só minuto mesmo. Tô aqui com o prefeito Neto e a Kátia do hospital. Bom dia, prefeito. Bom dia, prefeito. É o nome de um programa de rádios, né?
É, então, a gente poderia fazer um podcast do Bom Dia, Prefeito.
Pois é, fica...
Por que não?
Já começamos com uma dica.
É. Bom dia a todos. A gente está aqui hoje como prefeito. A última vez que eu vim aqui na rede foi como candidato, né?
E já tinha sido eleito, né?
Já tinha sido eleito.
Mas ainda não tinha assumido.
Assumido, justamente.
31 dias na prefeitura? Assumiu dia 1º?
Não, deu 31 não, deu dia 2, né?
Dia 2, então praticamente 30 dias.
30 dias, né?
Como é que tá? Cabelo já ficou branco?
quase ficando branco. Mas não, tá indo devagarzinho, mas as coisas vão se encaixando. O problema são as burocracias, sabe, o Ricardo?
Sei.
É, tem a troca de poder, então, assim, tem muitas burocracias que impedem a gente de tomar uma ação mais rápida. Tipo, conta de banco, que são várias contas, é um negócio bem burocrático mesmo, até a gente fazer senha de tudo, o banco autorizar... E tiver tudo para andar é mais complicado um pouquinho. Eu acredito que agora, no segundo mês já, a gente já vai estar mais. A resposta mais rápida da população.
Uhum.
Tá bom? Então a gente. Hoje eu conversei com vocês, pedi para a gente fazer um esclarecimento à população, né? Sobre o hospital de Minduri.
Uhum.
Então nada mais. Normal do que a Kátia como gestora do hospital hoje. É gestora que fala, diretora.
O cargo é? Eu ia falar justamente isso. É gestora, diretora, presidente, CEO, é o quê?
Eu sou presidente da associação.
Ah, então presidente.
E a gente acaba fazendo a direção mesmo do hospital, né? Porque não tem esses cargos lá dentro. Então a gente faz a direção financeira, a direção administrativa. Mas, na verdade, eu estou, né? Não sou. Eu estou. Eu estou como presidente do hospital no momento.
É, nós estamos.
Né? É. Nós estamos, né?
Nós eu estamos. Não estou, não.
Ai, bom e bom
não
dia,
tô,
gente.
Eu não
bom dia,
como
gente.
Diretor do hospital, não. É. Nós não. É. Tem um amigo. Deixa eu explicar para vocês a piada. Porque tem um amigo meu lá que toda vez que eu falo, então nós vamos viajar, ele fala, nós não, eu não vou. Vai você. É você que vai. Aí eu, tá bom, então. Eu, fulano e ciclano vamos viajar. Então nós não estamos. Não, tô brincando. É. Tá tudo bem, Kátia?
Graças a Deus, tudo bem. Desejar um bom dia, uma ótima sexta-feira. Começar a sexta-feira com o pé direito, porque hoje a gente vai ter notícia boa, eu tenho certeza, no final do dia. É, o Neto vai explicar depois o que está acontecendo, mas estão acontecendo coisas boas aí para ajudar o hospital.
Olha, que legal, bacana. E já entrando até no assunto do hospital, você está lá, esse é o seu terceiro ano?
Segundo ano.
Vai até o final deste ano aqui?
Vai até dezembro de janeiro de 2026.
Até janeiro de 2026.
É, porque eu peguei dia 10 de janeiro de 2024... Fez um ano agora, dia 10 de janeiro, vai até o ano que vem.
E vamos lá, como é que está o hospital agora?
Então, o hospital, o que acontece com o hospital? O hospital hoje, de renda própria, ele não tem um terço de renda própria para se sustentar. Praticamente dois terços, um pouco mais, da verba que vai para o hospital é uma ajuda, né, eles chamam de fomento, né, uma ajuda que o município, o prefeito, o executivo passa para o hospital. Então hoje a gente vive assim, a gente tem um terço dessa ajuda que vem de outras esferas administrativas, como o Estado, o governo federal, uhum. E o restante das despesas ficam por conta da prefeitura. Então nós estamos numa situação assim, de reerguer o hospital. Eu peguei o hospital com uma situação muito crítica. O que estava acontecendo no hospital? Nós não tínhamos um jurídico exclusivo para a gente. O jurídico que tinha era emprestado da prefeitura.
Uhum.
Então, ele nos ajudava, com certeza, no tempo que ele tinha para ceder. E, como o Neto sabe, lá na prefeitura, que ele mais precisa de advogado para tudo. Então, quando eu peguei o hospital, nós tínhamos 19 processos em aberto, correndo a revelia, sabe? E desses 19 processos, um deles bloqueava a conta bancária do hospital. Então, nós temos a conta do hospital bloqueada desde 2009.
Peraí. 2009?
É, 2009. Então, como que a gente vive hoje? O dinheiro que vem todo para a prefeitura. A prefeitura, a gente manda as despesas que tem que pagar, a prefeitura emitiu um cheque, eu vou no banco, troco o cheque, faço todos os pagamentos. A gente não tem uma conta bancária liberada para a gente trabalhar. Então, esse foi o primeiro ponto muito pesado. Aí nós entramos, né, o advogado entrou para representação de todos esses processos, e a maioria, nós temos alguns processos que foram problemas particulares com o paciente lá, acho que 2 ou 3, mas o restante é praticamente por quê? Porque desde 1985 foram geradas dívidas ativas com a União, ou seja, não pagava fundo de garantia e nem INSS para os funcionários da época. E vieram esses anos todos, né, essa dívida acumulando. Eu não sei o porquê, eu acredito que na época, provavelmente, os gestores da época não tinham esse dinheiro, né, porque foram pessoas muito idôneas que passaram no hospital, pessoas muito sérias. Então, eu imagino que era por algum problema mesmo da prefeitura de não ter a verba para passar. Porque a gente está vendo que se não tiver orçamento, não tem como trabalhar. Mas, resumindo, aí a conta está bloqueada, né, do hospital, eu estou tentando desbloquear essa conta. E o hospital, ele tem uma dívida trabalhista, então. Aí, em 2023, em abril de 2023, essa dívida foi negociada. Aí, o governo anistiou os juros dos anos todos e pegou a dívida real, que ela estava em torno de 2 milhões, mais ou menos, e dividiu em parcelas. Hoje a gente paga mais ou menos, eu vou colocar 80 mil mês, porque dá uma variada, tem mês que é mais caro, tem mês que é mais barato. E a gente paga 80 mil mês dessa dívida. Então o que vai acontecer com essa dívida? Essa dívida vai limpar o nome do hospital e vai também fazer com que todos os funcionários que por lá passaram e ficaram sem receber os seus direitos, recebam. Nós já tivemos, inclusive, 4 ou 5 funcionários que já receberam.
Quanto falta para quitar essa dívida?
Se eu fosse pagar hoje ela à vista, 900 mil eu pagava. Só que a gente é parcelada com taxa Selic.
Tá.
Então, isso pode ser que falte, hoje eu te falar, é 1.300.000, mas como é parcelado em dívidas, né, em parcelas que são acordadas de acordo com a taxa Selic, nós sabemos que o nosso Brasil economicamente está uma maravilha, então tudo fica mais caro. Mas para quitar essa dívida, 900 mil a gente consegue quitar. E a gente tem, o hospital, ele tem nessa conta bancária que está bloqueada, tem 330 mil reais. Então nós estamos lutando.
Que foi um dinheiro que entrou lá
foi
em
dinheiro,
2009.
Esse dinheiro foi entrando por quê? Porque o SUS depositava o dinheiro da nossa produção todo nessa conta.
Sim.
E como a conta estava bloqueada, esse dinheiro foi acumulando e está lá. Está bloqueado. Então a gente está lutando para quê? Para que a Receita Federal entenda que existe esse dinheiro e busque esse dinheiro para bater na dívida.
Ótimo.
Né? Só que a Receita Federal, quando pediu para bloquear a conta estava zerada. Então a gente está nesse trâmite burocrático para que o juiz reabra o processo, para que a Receita vá lá, enxergue o dinheiro, busque o dinheiro, renegocie. E a outra parte, nós estamos contando que o Neto vai nos ajudar a conseguir, né? Através de emendas, de buscar mesmo ajuda com empresários, com o setor público, com o setor privado, para a gente quitar essa dívida. Quitando essa dívida, o hospital ele fica mais leve para trabalhar. E o que impacta essa dívida? Se eu não pago a dívida, eu fico com todas as minhas certidões negativadas. De fundo de garantia, entendeu? Todos os documentos eles ficam negativados. Então, eu deixo de pagar, eu fico negativada. Eu estando negativada, eu não tenho respaldo para conseguir nenhum tipo de doação e verba. Porque quando eu vou buscar essa verba, a primeira coisa que eles me pedem são as certidões positivas. Então, uma coisa atrapalha a outra, sabe, Nascimento? É a dívida não ser paga, deixa o hospital inadimplente, com as certidões todas negativas, e a gente não consegue buscar doação de ninguém, nem do Estado. É muito complicado. Então, amarra o hospital. A gente fica inadimplente, fica com as certidões negativas e não consegue andar. Então, dessa forma, pagando a dívida, a gente fica negativa com efeito positivo, porque a gente está bonitinho pagando dia a dia. E o hospital, ele tem uma despesa muito grande. Então, as pessoas sempre questionam assim, ah, mas lá no hospital a despesa é pequena. Não é. Eu tenho três despesas muito grandes lá. A folha de pagamento médica minha, o médico ele recebe R$2.000 por dia. Isso é um preço da região. Não é tabela, mas é o que se paga na região toda.
Sei.
Então, R$2.000 de diária, nós temos só de folha de pagamento de médico R$730.000. Né?
Ano.
Eu faço 365 dias por ano, então eu tenho R$730.000 só para passar para o médico. Dos impostos, dá mais ou menos R$960.000 por ano. Então, só nessa conta aqui, já vai quase 2 milhões. E a folha de pagamento e as demais despesas do hospital vão lá para R$700.000, R$800.000. E a nossa situação fica bem crítica.
Custa caro, né?
Custa muito caro. O ano passado nós gastamos R$2.550.000 e ficou o mês de dezembro para trás. Por quê? Porque nós tínhamos um projeto de lei de um restante de um dinheiro, que era um valor de R$200.000 que eu tinha aprovisionado para cobrir as despesas de dezembro, que recorrem em janeiro. Porque eu sei desses trâmites burocráticos que a prefeitura passa, então eu queria já estar com esse dinheiro para não ter que estar passando esse sufoco. Mas, infelizmente, né, nós mandamos a documentação para a prefeitura protocolou lá na Câmara em novembro, se eu não me engano, mas, infelizmente, o projeto não foi votado. Então, eu não saberia te explicar o porquê que não colocaram o projeto, não foi votado. Então, eu fiquei sem esses R$200.000 do final do ano, que seria para respaldar agora.
Uhum.
Então, nós entramos em janeiro sem dinheiro. Vencendo folha de pagamento, vencendo fornecedores, vencendo impostos, vencendo tudo. Com essa burocracia total de troca de prefeitura, a gente não conseguiu manter o hospital dignamente. A gente está até com falta de material e de medicamento. Aí vem a situação, que eu acho que agora eu vou passar para o Neto explicar, que é a situação que ele pegou lá na prefeitura referente ao que ele poderia nos passar nesse começo de ano. Sendo que a minha previsão que eu fiz para ele era de R$2.236.000, que eu precisaria para ele me ajudar, mais o meu complemento de R$890.000, R$900.000 que eu tenho, que dá para quitar as dívidas todas, porque o hospital hoje está ficando em torno disso aí, R$2.600.000 mais ou menos ano. Aí a gente tem agora aumento do salário mínimo, inflação, né? A gente já tem que estar pensando pelo menos aí uns 7% a mais dessa verba. Aí passei essa questão para ele, e aí nós nos deparamos com um problema muito grande. E aí o Neto vai explicar agora para você aí, porque é um problema gigante que ele pegou, mas ele está tentando reverter e, se Deus quiser, vai dar tudo certo.
Vai conseguir.
Vai, se Deus quiser.
É, justamente. Primeiro, vamos deixar umas coisas bem claras para a gente entender como é que funcionam as coisas. Kátia, vou fazer umas perguntas para você, posso?
Pode, claro.
Deixa eu te falar. A prefeitura tem o poder sobre o hospital?
Você diz poder...
De mandar, de desmandar, de...
Não.
Contratar, de não contratar, de
não
tirar você, de não tirar você. Tem algum poder sobre isso?
Não.
Então,
associação é autônoma. Ela é autônoma.
Então não é da prefeitura.
Não.
Tá certo, gente? É só pra vocês entenderem.
A autonomia é toda da associação.
A autonomia é da associação. O prefeito não faz nada com o hospital. O que a gente poderia fazer é o que foi feito no passado. Entrava prefeito, fazia uma pressão na diretoria, arrancava enfermeira, arrancava médico, arrancava todo mundo do hospital e botava quem ele queria. Nós não fizemos isto, porque eu não tenho interesse em prejudicar ninguém ou favorecer alguém simplesmente porque é meu amigo ou porque é meu camarada. Não tenho isso. Não tenho isso comigo. Só pra gente entender.
Uhum.
Tá certo?
Uhum.
Então nós demos autonomia com a Kátia, venho conversando com ela direto. Ano passado a gente conversou, certo? E nós pegamos uma transição e fomos fazer a transição do governo anterior para este governo. Quando nós entramos na transição, havia 830 e poucos mil reais que era destinado ao hospital. Nós falamos, ah, tem 800 e tantos mil destinados para
o hospital. Isso ano?
Ano.
Ano.
É. Aí, qual era o nosso pensamento? Não, com esse dinheiro, o hospital dá para funcionar 2, 3 meses, a gente pensa o que, que vai fazer para a gente poder socorrer o hospital nos valores que ela já tinha passado para mim. Tá certo? Só que quando a gente assumiu, que a gente foi destrinchar o orçamento para saber o que, que foi, o que, que era preciso, o que, que não era preciso, o que, que eu podia fazer, o que, que eu não podia fazer, esses 836 mil era dinheiro vinculado já do governo federal. Não era dinheiro de recurso próprio. Então, o que, que aconteceu? Nós não tínhamos dotação orçamentária para repassar para o hospital. Quando nós fomos lá no recurso próprio, tinha 33 mil reais. Eu vou falar um número, mas assim, pode ter algumas vírgulas e alguma coisinha, mas mais ou menos é isso.
Uhum.
Tinha 33 mil reais de recurso próprio para passar para o hospital. Aí a Kátia me procurou, falou, ah, mas que eu vou. Não tem jeito, não tem jeito. Eu falei, Kátia, eu não tenho o que eu fazer, por enquanto eu não tenho o que fazer. O que eu posso fazer isso hoje é isso que está aqui. Entendeu? E ela, não, que não pode e tal. E foi todo dia lá, a gente conversando, discutindo, chamava o cara da planejar.
Na verdade, eu estava morando na prefeitura.
É, chamamos todo mundo, vamos sentar. Aí eu peguei e sentei com a Fabíola, que é a minha secretária de finanças. Sentamos junto com os consultores de finança meu, né? Com os advogados. E a gente foi destrinchar o que a gente podia fazer ou não. Aí o que, que aconteceu? Aconteceu que a gente fez uma proposta para ela e achamos um meio de refazer o orçamento para que a gente pudesse fazer um socorro ao hospital. Aí foi passado para ela e assim, agora, pelo entendimento dela, a gente vai conseguir fazer isso, certo? Serão 3 etapas ou 2 etapas? A gente está querendo fazer em 2 etapas agora.
2 etapas. Exatamente. A princípio nós vamos fazer um contrato de emergencial de 5 meses.
Isso. E depois a gente vai fazer
depois
o outro.
Depois a gente vai fazer o outro para ver como é que ele vai poder remanejar, né, os recursos dele
e
lá.
Eu ganho tempo para mim poder ver os recursos e remanejar. Porque assim, em 20 dias, praticamente a gente quase não dormiu. Porque como é que você vai tirar... 800 mil reais de 30. Entendeu? Então ficou meio complicado. Então a gente dorme pensando, acorda pensando. Tem hora que a gente até não dá atenção para as pessoas, mas é porque a cabeça está.
Uhum. Tentando encontrar uma solução, né? Porque
tentando encontrar uma solução.
Apesar de.
E os funcionários sem pagamento, as exatamente. Contas pessoais deles todas vencendo, luz, água, telefone, nossa. Internet, cartão. E tendo que trabalhar, porque como é que você vai negar socorro?
Exatamente.
Como é que você vai negar socorro?
Então, assim, a gente
complicado.
A gente entende o lado do outro, mas só que a gente também tem que ser compreendido também.
Sim.
Certo? Porque a situação que nós pegamos não é boa.
Vamos fazer um intervalo rapidinho?
Podemos.
A gente volta na sequência. Pessoal, você de Minduri que está na nossa companhia, hoje recebendo aqui o prefeito Neto e a Kátia Alvarenga, que é a presidente da Associação do Hospital, dando esclarecimentos a você da condição que está o hospital hoje, por que está, como está e quais são os caminhos para solucionar o problema. Tá bom? Fica ligado aí com a gente. Que nós voltamos em instante. Estamos de volta na rede, agora são 9h24. Prefeito Neto e a Kátia do Hospital. Para você que chegou agora, eles vieram aqui dar os esclarecimentos sobre a condição atual do hospital e as saídas, né? Porque realmente, estando nessa condição, sem condições de pagar o salário dos funcionários, E a questão do atendimento, como é que tá, Kátia? Tá tendo atendimento normalmente?
Então,
isso aí vai acumulando conta, insumos, como é que...
Então, Nascimento, a gente tá assim, no limite, já tá faltando alguns medicamentos e alguns materiais.
Tá.
Inclusive, a gente está restringindo mais para a parte de urgência e emergência mesmo.
Uhum.
Né, os casos que a gente pode encaminhar para o PSF, a gente está tentando encaminhar, porque começa a faltar tudo, né?
Uhum.
Começa a faltar do soro, a material de limpeza, medicamento. Então, assim, a situação nossa está crítica. Mas a esperança é que nos próximos dias isso se resolva e a gente vai ter 5 meses aí de calmaria, né, com a graça de Deus, para que a prefeitura possa estrategicamente viabilizar o restante da verba que a gente precisa. E o mais complicado é que a verba que vem estadual, federal, e para ajudar o hospital, ela tem também fases de dotação.
Não vem tudo de uma vez.
Não vem de uma vez. Igual, por exemplo, a gente não recebeu nada ainda até agora do governo. Em fevereiro, provavelmente, vem uma parte do dinheiro da rede. Geralmente, ele vem 4 vezes ao ano. Então, não é uma coisa mensal, né? É quadrimestral, tem outros pagamentos que são mensal, mas é menorzinho o valor.
Uhum.
Então a gente fica mesmo à mercê de ter essa verba da prefeitura para poder pagar as despesas maiores, né?
Então, basicamente, o dinheiro vem do governo federal, uma parte.
Estadual também.
E repasse da prefeitura.
É. Seria 1/3 dessas esferas e 2/3 da prefeitura.
2/3 da prefeitura.
Então, esse 2.550.000 que nós gastamos o ano passado foi dessa forma.
Ou seja, o federal manda menos, o estadual manda menos, a prefeitura manda mais.
Manda mais.
Manda mais dinheiro. Não manda no hospital.
Tá.
Ajuda mais.
Ajuda mais.
Fica melhor assim, ajuda mais.
É. Quais são os próximos passos, então, prefeito?
Então, acontece que nós pegamos o orçamento bem restrito, sabe?
Uhum.
E pra gente mexer no orçamento, a gente precisa dos vereadores. Então, foi procurado os vereadores, todos eles foram solícitos, todos eles apoiaram a causa. Então, assim, todos eles estão sendo muito gentis, tanto quanto ao hospital, quanto à prefeitura. Porque eles estão vendo a situação que está. Entendeu? Então, assim, não tem o que reclamar de nenhum vereador. Todos eles se dispuseram a ajudar, tá? E todos eles estão entendendo o que está acontecendo, a situação que está acontecendo. É como eu venho falando, o prefeito não manda no hospital. Então a gente pega o dinheiro e repassa para a Cátia. O que é feito com o dinheiro, a Cátia que faz. Não é o prefeito. Então não adianta os funcionários do hospital achar que o prefeito é que está devendo eles. Não sou eu. Eu não estou devendo. Eu vou arrumar o orçamento para suprir a necessidade do hospital. Mas quem faz o pagamento é a gestora do hospital. Ano passado, foi passado quanto, Kátia? 2.500.000 reais foram repassados ao hospital. Então, quem faz a contabilidade, o que faz com o dinheiro, é a Kátia, não é o prefeito. Então também não posso culpar a gestão anterior a respeito disso. O que eu posso falar é que nós, a partir de agora, 20 dias que nós estamos à frente da prefeitura, nós estamos fazendo de tudo para suprir as necessidades que o hospital tem.
Uhum.
Como foi falado lá atrás na campanha eleitoral, que a gente daria todos os suportes necessários para que o hospital sobrevivesse. E isso nós vamos fazer. É um compromisso assumido na campanha e a gente vai cumprir com o nosso compromisso. Só que as coisas na prefeitura não acontecem do dia para a noite. Não é piscar um dedo. Se os funcionários do hospital, médicos, a Kátia, visse que a gente não estava querendo colaborar, aí sim eu achava que deveria fazer uma greve, chamar, ó, não quer colaborar, não quer ajudar.
Mas tá tendo ameaça disso? De greve?
Então.
Chegaram a ventilar essa possibilidade?
O corpo clínico me entregou uma documentação que começaria em 72 horas, o Neto teve lá há dois dias atrás, que 72 horas, que dá hoje às 2 horas da tarde, eles iam fazer uma paralisação. O que, que é paralisação? É atender realmente só...
Emergência.
E aí não é só também a mão de obra, porque também já está faltando medicamento e suprimentos. E eu gostaria de colocar um ponto. O ano passado... quando eu cheguei na prefeitura, estava com atraso de pagamento novembro, dezembro e janeiro. Então, nesses 2 milhões e 500 aí que eu gastei 580 mil para pagar esses atrasados do ano anterior.
De 2023.
É. E aí eu fiz um planejamento que ia sobrar esses 200 mil para eu estar administrando agora em janeiro. Uhum. Só que esses 200 mil que eu pedi a mais... que a prefeitura encaminhou o projeto de lei para a Câmara, não foi colocado em votação. Então, a gente não teve esse dinheiro, que, na verdade, ia dar um gasto de 2 milhões 750 mil. Por quê? Porque a gente teve que pagar já a dívida do ano de 2023. Então, assim, infelizmente, faz o planejamento... mas não eles faziam os planejamentos ali, eu via, e não colocavam um mês de segurança. E com isso, lá nos projetos anteriores que foram votados, foi ficando dívida rolando para ano posterior, entendeu? Então nós vamos começar a movimentar o hospital ano passado em fevereiro, com dívidas de novembro, dezembro e janeiro. Então é muito complicado, porque infelizmente... as pessoas, eu queria até assim, vou propor fazer uma prestação de contas, eu quero fazer, pedir lá na Câmara já uma audiência pública, fazer uma prestação de contas mais a miúdo, mostrar melhor, porque sempre tem falácias, assim, eu escuto, lá no hospital gasto demais, no ano tal usava-se só 700 mil, nunca foi isso. Eu vou depois até passar um link, vou colocar um link lá no hospital, que é um link que você acessa o portal da transparência. Se você acessar o portal da transparência, você consegue ver todo o dinheiro que foi passado pro hospital nos últimos 10 anos. Então você vai ver que há 6 anos atrás, o hospital recebia da prefeitura 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. Não 700 mil, como foi colocado, além desse outro dinheiro que vem das outras esferas.
E se a gente considerar anos atrás, o dinheiro é desvalorizado.
É, claro.
Então, o que era 100 mil há 10 anos atrás, hoje, de repente, é 300.
É, então, assim, eu vou depois colocar esse link, porque tem como a pessoa acessar. Você vai lá no portal da transparência e coloca, vê quanto que foi repassado para o hospital do município. Isso é muito simples e muito claro. Só que as pessoas falam na rua, o hospital vivia com 700 mil reais. Nunca viveu. E eu tenho como provar isso. Então, na minha prestação de contas, eu vou pegar os 10 últimos anos também de entrada do dinheiro, né, que saiu da prefeitura e foi pro hospital, porque faz esse caminho, porque a gente não tem conta bancária. Né? Então, é muito fácil. Você vai lá no portal e vê todas as notas fiscais que o hospital emitiu, de prestação de serviço, todo o dinheiro que saiu, né, os cheques. É muito fácil de olhar. Então, eu vejo assim, o pessoal falar, o hospital nunca viveu com 700 mil reais. Sempre era 1 milhão e pouco da prefeitura, mais esse dinheiro que vem de aporte das outras esferas. E assim, mas falar também, falar ao vento, não adianta. Então, por isso que eu quero essa audiência pública, para eu provar.
Para ficar registrado,
documentado, com a contabilidade ali provando os balancetes, o movimento de livro caixa, tudo certinho, para as pessoas entenderem. E assim, Ricardo, é a minha especialização. Eu sempre trabalhei nessa área. E eu fazia auditoria em hospital. Então, se eu não souber levantar o passado do hospital, não souber tratar com o presente e nem planejar um futuro próspero para o hospital...
E a pergunta que eu quero te fazer, quanto tempo de experiência que você teve fazendo administração de hospital, antes do Hospital de Midori?
Há uns 24, 25 anos.
Tem solução para o Hospital de Midori?
Tem. Assim que pagar essa dívida... A outra proposta que eu estou tentando, eu tentei o ano passado, que é tirar o título de filantropia. Esse título chama SEBAS. Aí, como é que funciona?
Acho que tem um desse em Barbacena.
É, tendo todos aqui a PAI tem.
Uhum.
Esse título é muito bom. Por quê? Esse título, SEBAS, dispensa as associações de pagarem a cota patronal para o governo dos impostos.
Uhum.
Ou seja, a parte do INPS, Fundo de Garantia, a gente fica isento de pagar. Como é na prefeitura, né? O neto não paga esse tipo de imposto. Só que esse título de filantropia nós demos entrada o ano passado. Mas como a documentação, pelos atrasos, estava sempre negativada, eu não consegui que fluísse. Aí o meu processo foi indeferido. Agora a minha ideia é, em fevereiro, entrar de novo com esse processo, né? Então o que eu quero? Eu quero conseguir o SEBAS para o hospital, aí eu já vou ter mais uma economia de 40 mil mês. Quero quitar essa dívida, aí nós já vamos reduzir mais 900 mil do orçamento. Eu acredito que futuramente o dinheiro que a prefeitura vai ser ao contrário. Eu vou ter os 2/3 para viver e a prefeitura vai nos ajudar com 1/3. É a ideia, entendeu?
Uhum.
E aí o que a gente precisa também? Melhorar lá dentro o hospital. Melhorar as estruturas dos quartos, das enfermarias. Para quê? Para que eu possa vender o meu serviço, para que eu possa ofertar. Ricardo, contribui, tem lá, faz um carnezinho, ajuda a gente, o hospital está bacana, tem esse tipo de serviço aqui. Fazer ficar interessante a pessoa se associar para ajudar,
sim,
o hospital,
sim,
né? Colocar mais serviços, eu tenho algumas ideias aí de algum serviço que a gente possa colocar. Quem sabe futuramente voltar ao centro cirúrgico. O centro cirúrgico, ele já está, uma das salas está pronta e preparada já para voltar a funcionar. Quem sabe não volta na semi-enduriense, né? Seria,
sim,
uma coisa boa.
Sim.
Então, assim, só que agora eu estou secando gelo. Eu preciso organizar a casa para começar a pensar nessas ideias boas aí de prosperar o hospital. Então, a minha ideia é essa. O trabalho que eu quero fazer é esse. Esse ano é quitar essa dívida, conseguir esse título de filantropia, que é o SEBAS, a gente ter mais esse aporte, mais esse desconto, e começar a trabalhar, de repente trazer para cá um serviço de endoscopia, de colonoscopia, comprar uma ponteira para o nosso ultrassom, que o nosso ultrassom falta só uma ponteira que ele pode fazer o transvaginal, sabe? Buscar mais serviços, tentar trocar o raio-x, porque se a gente pega esses serviços de apoio diagnóstico e começa a prestar também para outros municípios,
por que não,
é,
né?
Também um aporte financeiro que a gente tem, né, Neto? Eu tinha conversado alguma coisa com ele, a princípio não comprar o aparelho, mas fechar com algum médico que possa vir aqui, né, e fazer o serviço. A gente pode pensar numa parte de oftalmologia, uma cirurgia de catarata. São coisas mais simples que a gente já tem a estrutura e a gente pode fechar parcerias. Só que para eu fazer isso, eu tenho que parar de secar gelo. Eu tenho que estar com o financeiro legal, eu tenho que estar com os funcionários com pagamento em dia. O meu planejamento estratégico esse ano, ele tem que ser aprovado até janeiro de 2026. Para quem venha pegar essa administração, não pegue de surpresa sem dinheiro, como aconteceu comigo. E assim, eu fiquei muito decepcionada, sabe? Muito decepcionada, porque estava tudo tão perfeito, janeiro ia fechar bonitinho. E aí, quer dizer, daria tempo para o prefeito trabalhar para ver de onde, né, sairia essa ajuda. E eu confesso que, na verdade, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, quando eu busquei na internet e baixei, a LOA é um documento muito complexo. Ela deve ter umas 700 páginas, mais ou menos. Quando eu olhei esse documento, né, da Lei Orçamentária Anual, eu vi que tinha o termo de fomento de ajuda para a PAI, para casa de repouso, e não tinha para o hospital. Aí até questionei o advogado da prefeitura na época, ele me disse, falou, não, a gente vai fazer um contrato por inelegibilidade. Eu não sei falar essa palavra.
Inelegibilidade?
É.
Inelegibilidade.
É. Não, e por quê? Porque só tem um hospital aqui mesmo em Minduri, vamos fazer um contrato, vai ser só com a prefeitura. Eu falei, opa, coisa boa, então eu vou lidar só com o prefeito, né, vai ficar mais tranquilo. E olhando na LOA, você via lá, porque a prefeitura, né, o dinheiro, a verba que vem para o município dos impostos que a gente paga, 15% ele tem que aplicar na saúde, é lei, né, é regra. Aí eu vi esses 3 milhões, eu falei, nossa, que coisa boa, o prefeito vai ter uma folga para me ajudar. Só que a hora que foi desmembrar a LOA, não era bem assim. Esses 3 milhões era para toda a saúde do município. Aí foi quando né, a assessoria do Neto descobriu que só tinha esses 33, 34 mil reais para passar para o hospital. Aí começou a saga. Eu amanheci na prefeitura, desesperada, porque os outros dinheiros eu não receberia agora, né, que eu poderia estar remanejando para fazer os pagamentos. Mas lembrando também que todo dinheiro tem a sua regra. Uhum. Cada dinheiro que vem a gente tem que usar para o plano de trabalho que foi proposto. Eu não posso pegar um dinheiro que venha para pagar médico e comprar insumos.
Uhum.
Eu não posso pegar um dinheiro que venha para pagar enfermagem e comprar remédio.
Tem toda uma burocracia,
tem,
né?
Tem. Porque senão tudo isso cai em improbidade administrativa.
Sim. É interessante, né, explicar isso, porque as pessoas não entendem como funciona a coisa pública e cobram do gestor essas questões.
Mas resumindo,
sem compreender, né?
Passou, a gente não tem como voltar atrás. Uhum. Infelizmente, se eu soubesse que ia acontecer esse problema todo, eu tentaria expor, de repente, na rádio mesmo que estava acontecendo,
uhum,
novembro, dezembro, mas eu imaginava, como o projeto estava na Câmara, eu imaginava que ele seria colocado para votação. Então, se eu tivesse com esses 200 mil, eu estava respaldada para administrar o mês de janeiro, e aí em fevereiro entraria com a nova administração. Só que eu me deparei com esse problema. Não tinha dinheiro. Não tinha dotação para me repassar o dinheiro. Então eu fiquei de mãos atadas, porque infelizmente administrar sem ter dinheiro é impossível. É impossível.
Não é, hoje é dia do mágico, né?
É.
Hoje é dia do mágico, mas... O administrador não pode fazer mágica. Vamos fazer mais um intervalo. A gente volta na sequência aqui conversando com o prefeito Neto e a Cátia Alvarenga, que é a gestora, diretora, administradora, presidente do hospital de Mili.
Lembrando, sou não, estou.
Está, né? Tá
estou.
Certo. Estamos de volta no Rede News hoje, 9h46. Estamos conversando com o prefeito de Mili, o Neto, e a Cátia Alvarenga, que está gestora do Hospital de Minduri e está com um problema gigante, e o prefeito também, porque tudo que acontece na cidade é culpa do prefeito.
É.
Não tem luz, não tem água, o hospital, é a rua, é o buraco, é tudo, né, Neto?
É.
Muita reclamação, você já recebeu muitas demandas nesses primeiros 20 e poucos dias aí de,
isso é normal,
de governo?
A gente
faz parte do trabalho.
A gente entrou,
né,
no cargo sabendo.
Pra isso, né?
Exatamente. Então, assim,
quer falar um pouco dos trabalhos que você está?
Não vejo problema nenhum. Eu queria continuar no orçamento que a gente parou.
Tá.
Tá bom? Então, assim, para as pessoas entenderem, a questão não é dinheiro. A questão é orçamento. Por que eu falo isso? As pessoas não entendem. Mas na prefeitura, tudo é previsível. Você prevê um gasto, uhum, naquele setor, e você tem que estar registrado aquela previsão.
Certo.
Eu não posso gastar um centavo acima do que está previsto em cada setor. Você entendeu? Eu posso ter até dinheiro.
Mas se não tiver no orçamento, você não pode gastar.
Se não tiver no orçamento, eu não posso gastar. Tá bom? Então a questão não é dinheiro. Ah, o Neto não quer passar o dinheiro. Não, problema não é dinheiro.
Esse é o orçamento que é fechado no dezembro do ano anterior.
Não é dezembro.
Mas é no ano anterior.
No ano anterior.
Tá, ou seja, o que a prefeitura de Minduri vai gastar em 2025 já foi fechado lá em 24.
24, exatamente.
Se fechou certinho, se fez uma previsão boa, correta, tá legal. Se fez errado,
exatamente,
já era.
As dificuldades que nós vamos encontrar para administrar 2025, tudo é decorrente a orçamento, que não foi eu que fiz.
Tá.
Foi uma outra pessoa que fez. Então, assim, esses problemas de dotação orçamentária foram ocasionados pela administração anterior. Ah, mas ele, talvez se ele ganhasse, ele ia gerir isso. Eu acredito que sim. Acredito que sim. Porque para ele deixar desse jeito, ele deveria ter uma outra alternativa, né? Então, uhum, assim, eu prefiro acreditar sim que ele deveria ter uma outra alternativa. Mas nós estamos junto com a minha secretária de administração, que é a Fabiola, junto com os meus advogados, junto com o Ricardo também, que ajuda a gente, dá um suporte para a gente nessa parte. Nós estamos destrinchando tudo, fizemos de tudo, arrumamos de tudo quanto é jeito para poder arrumar dotação orçamentária para que a gente possa passar esse dinheiro para o hospital. Então nós fizemos um acordo com a com a Kátia, uhum. e que serão feitas, inicialmente eram 3 etapas, agora nós já conseguimos melhorar essa situação e passamos para 2 etapas, entendeu, Ricardo?
Uhum.
Então assim, o problema não é dinheiro, o problema é dotação orçamentária, e por isso a gente precisa da Câmara, por isso os vereadores são tão importantes para a gente nesse momento.
Porque vai projeto para a Câmara poder fazer essa dotação.
Isso. E mesmo indo projeto para a Câmara, como eu estava falando esses dias lá no hospital, a gente passando, pedindo para a Câmara ser votado, existe todo um procedimento na Câmara que é da
legalidade. Não chega hoje e é aprovado amanhã, né?
Não, de jeito nenhum.
Tem um trâmite, né?
Tem um trâmite, tem que passar em comissões, tem que passar no crivo do jurídico da Câmara. Então, assim, não adianta a gente querer... bater na porta dos vereadores, xingar vereador, ir lá brigar na Câmara, não adianta, tudo tem um trâmite, tudo tem um processo,
uhum.
e esse processo tem que ser seguido, é legal, ninguém pode furar fila,
uhum.
existe todos uns trâmites certinhos para serem seguidos, e eles estão seguindo, estão ajudando, estão solícitos, na hora que foi falado, eles falam, nossa, vamos ajudar, pode mandar para a Câmara, para a gente, faz de extraordinário, faz de tudo. Então eu tenho que agradecer muito aos vereadores neste momento, a todos eles, do primeiro até o nono, todos eles foram muito solícitos com a gente, estão compreendendo a situação do hospital e estão compreendendo a situação da prefeitura também,
uhum.
no caso do orçamento, tá? E assim, eu não posso mexer em todo orçamento, não posso pegar, por exemplo, orçamento de funcionário, de pagamento de funcionário. Eu tenho um orçamento para aquilo, tá? Eu não posso pegar orçamento de funcionário, que é maior, né? Pegar esse orçamento de funcionário e jogar todo ele para o hospital. Porque chegar no final do mês, como é que eu vou pagar meus funcionários? Entendeu?
Uhum.
Então, a minha prioridade é os meus funcionários.
Certo. Eu adicionei isso à lista, Pinho.
A Siri.
Desculpa.
Ô Siri, você quer participar da entrevista?
Quer participar do negócio. Mas assim, eu não posso usar o orçamento dos meus funcionários para poder fazer isso.
Uhum.
Então, eu tenho que tirar do turismo. Eu tenho que tirar
um pouquinho
esporte,
de cada área.
Um pouquinho de cada um, da cultura.
Mas tudo com autorização, tudo com comunicação, com transparência.
Com transparência, tudo que a Câmara aprova.
Entendo.
Tá? Então isso tem que ser, eles têm que olhar, eles têm que saber se tem essa dotação orçamentária, eles têm que saber se a lei permite isso. Eles têm que saber de tudo isso, porque eu não posso fazer com que eles ajam fora da lei. Entendeu? Eu não posso forçar um vereador a votar um projeto que não esteja de acordo com a lei.
Uhum.
Simplesmente porque nós estamos passando necessidade, ou porque é o Neto, ou porque é a Cátia, ou porque é o hospital. A gente tem que entender as coisas. Você entendeu, Ricardo? Então, assim, quando um gestor chega no final do ano e fala assim, parabéns aos funcionários, estão todos pagos. Meu, isso não é mérito não, isso é obrigação do gestor pagar os funcionários em dia, é obrigação. Se eu tenho dinheiro, eu tenho que pagar os funcionários, igual na minha propriedade, primeiro dinheiro dos funcionários, depois eu pago o resto. Se eu tenho dinheiro para me almoçar, se eu tenho dinheiro para me comer, se eu tenho dinheiro para me andar, não interessa, mas os dos meus funcionários estão lá, deles estão guardados, o deles eu não gasto com nada. Ah, vai sobrar a dívida para me pagar mês que vem. Que sobra a dívida para me pagar, porque a dívida eu renegocio ela.
Uhum.
Mas os meus funcionários é sagrado.
Estão contando com aquele dinheiro, inclusive, para pagar as dívidas deles, né?
Justamente.
Com certeza.
Entendeu?
É uma
então, assim,
bola de neve.
Tem filhos, tem farmácia, sim, sim. Tem mercado.
Aluguel, tem tudo, né?
Então, assim, o deles tem que ser sagrado. O deles tem que ser sagrado. Então não posso mexer em certos orçamentos da prefeitura.
Uhum.
Então, para todos saberem que nós estamos movimentando, estamos agilizando para tudo dar certo. E tudo vai dar certo.
Vai sim.
Vai dar certo.
Lembrando que hoje à noite já vai ter a reunião extraordinária. O Neto já fez a proposta do projeto e hoje à noite já vai ser votado.
Justamente.
Olha que
nós
legal, convocar uma extraordinária para hoje só para resolver essa situação.
Isso,
exatamente.
Isso.
Parabéns aí para os vereadores.
Nós temos uma previsão para os funcionários do hospital e para a Kátia de transferência desse dinheiro, com tempo mais escasso. Mas se Deus nos ajudar, que vai ajudar e que os vereadores vão ajudar, com certeza, provavelmente a gente vai, vai antecipar esse prazo que a gente falou para eles. Porque assim, a gente trabalha com um prazo previsto para a gente poder ter tempo para fazer antes.
Sim.
Tá certo? Então a gente pretende fazer antes, tá? Então assim, eles apresentaram uma proposta de greve, né? De greve. Acho que do jeito que está sendo desumano com eles, acho que essa proposta também é desumana com a prefeitura. Porque em momento nenhum nós falamos assim, não vamos resolver, não vamos ajudar e o que está aí vai ficar desse jeito. Nós estamos ajudando e muito. E os vereadores também. Entendeu, Ricardo?
Uhum.
Então, assim, eu espero que eles também sejam solícitos do jeito que nós, o poder público, também estamos sendo. E o poder legislativo também está sendo. Tá certo? Mas só para esclarecer a população. Vamos resolver o mais rápido possível para não ficar com esse disse que me disse, né? Como disse uns minutos atrás, né? A Kátia estava falando que ela pegou um orçamento, não pegou uma dívida, né? Do ano anterior.
Eu tô perdida, nós estamos 2025.
Foi de 23.
De 23 para 24, eu peguei uma dívida de novembro, dezembro e janeiro, fui pagar em fevereiro.
Justamente.
Aí mexeu no meu aprovisionamento para o ano de 2024. Por isso que a gente fez essa proposta desses 200 mil, a gente pediu esses 200 mil a mais.
No final do ano passado.
No final do ano, para poder. Que não foi votado. Para poder ficar garantido.
Mas esses 200 pode ainda ser votado para entrar agora ou já não pode mais?
Não, já passou o ano, perdeu o projeto.
Entendi.
E assim, eu queria também colocar que a questão da paralisação no hospital, ela não é só questão dos funcionários. Nós vamos ter que atender mais urgência e emergência também porque tem que racionar os insumos.
Uhum.
Eu também estou com pouco insumo, com pouco material, com pouco medicamento. Então, assim, mas essa triagem que a gente vai fazer no hospital é literalmente o médico que vai avaliar o caso, que pode ser encaminhado para o PSF, para a unidade de saúde. Por quê? Porque a gente não pode ficar sem insumo para os casos mais graves. Mas eu tenho esperança, eu acredito que nos próximos 10 dias tudo vai resolver. Amém. Eu estou confiante nisso. Porque a lei sendo votada, o prefeito sancionando, aí vem só a parte burocrática contábil, né, Neto? Que é o contador remanejar toda essa verba. E como está todo mundo empenhado, trabalhando, os contratos já estão prontos, nós já nos adiantamos. Tanto a minha parte quanto a parte da prefeitura já deixou o contrato pronto. Na hora que acontecer toda essa movimentação, é só eu e o Neto assinar. Já está tudo analisado, feito, já tem as planilhas orçamentárias, o planejamento estratégico, proposta comercial. Essa parte burocrática está pronta. Uhum. A gente deixou pronto. Tanto a parte do hospital eu fiz, como a equipe do Neto lá da licitação fez a parte da prefeitura. Então, assim, o que a gente pôde adiantar. Eu digo que eu acho que a semana passada eu praticamente estava dormindo na prefeitura, porque eu estava indo de manhã, de tarde, de noite, na licitação. Ah, tá faltando esse documento.
Toma, tá aqui.
Aí, por exemplo, tem documento que eu não vou conseguir apresentar agora, porque eu preciso pagar os impostos para poder levar o documento. Então, assim, negociamos prazo, entendeu? Eu assinei compromissos com isso também. Eu tô assim, bem esperançosa que esse dinheiro vai sair mais rápido foi previsto.
A gente fez esse encontro aqui na rádio, o Ricardo, justamente para tranquilizar a nossa população.
Sim.
Entendeu?
Sim.
Porque fica muito disso que me disse, e cada um fala uma coisa. Então, o pessoal entender. A situação do hospital vai ser regularizada. O prefeito não manda no hospital. O prefeito não paga salário de funcionário do hospital. O prefeito não manda embora do hospital. Entendeu? Então, que seja bem claro, porque as pessoas acham que o prefeito manda no hospital, e eu não mando. O que a gente faz é passar um repasse que obrigatoriamente a gente tem que passar para o hospital. Tá certo? E só lembrando, completando a questão da dívida de pessoas anteriores, né, governo anterior, tem médicos aqui da nossa cidade que tem 6 meses que não recebe do hospital. E foi mandado, quando foi trocado de governo, foi mandado embora do hospital, tiraram do hospital e não pagaram ele. Tem médico aqui do hospital, aqui de Minduri, que trabalhava no hospital. Entendeu? Então, assim, isso nós não vamos fazer. Eu não quis fazer isso. Eu não quis fazer isso. Não vamos levar isso pro lado pessoal. Entendeu? Tá o hospital lá, tem uma diretoria votada e aprovada por lei, e ela vai continuar e ela tem autonomia. Tá bom? Então, assim, ninguém falou em mudar nada de hospital. Não falei com ninguém sobre trocar gestão do hospital. Não falei com ninguém sobre trocar médico do hospital ou sobre trocar enfermeiro do hospital. Em nenhum momento isso saiu da minha boca. Tá certo? E por enquanto, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Ricardo.
Nada.
Muito obrigado à Rede FM. E fiquem com Deus, que nós vamos dar conta de ajudar o hospital.
Amém.
Eu também gostaria de agradecer a todos, agradecer à Rede FM e na confiança que vai estar tudo certo.
Vai.
Vai dar tudo certo.
Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
E não esquecendo de agradecer a todos os vereadores.
Amém. Isso, agradecer muito os vereadores e pedir para minha moçada lá do hospital, agradecer eles também.
Poxa,
pela compreensão.
Essa turma aí merece. Quando passar isso aí, Kátia. Kátia, quando passar isso aí, faz uma confraternização com esse povo, viu?
Porque eu vou falar, eles são guerreiros, tá?
Compra lá um pirulito para cada um, falar assim, porque se falar de qualquer coisa, falar, vai roubar o hospital, vai dar festa, não é isso que eu tô falando.
Uh-huh.
Tô falando que essa turma tá ali por amor, né? Tá se
muito
dedicando,
eles
suando
tão,
a camisa,
eles tão
sofrendo, e eles merecem, né? Nosso carinho.
Certeza.
E eu falo aqui, sem querer te cortar, que todas as vezes que eu precisei ir no hospital ou levar qualquer pessoa, sempre fomos muito bem atendidos. Na outra gestão, em qualquer gestão.
Exato.
Porque quem é da área da saúde é por amor mesmo.
É.
Porque cuidar de pessoa já é difícil.
Uhum.
Cuidar de pessoa doente é mais difícil ainda.
É.
Então, as enfermeiras, médicos, olha, estão de parabéns.
E tem mais uma. Agora nós estamos também apertando o pessoal da engenharia lá, da obras, né?
Uhum.
Para entregar o UBS também. Daqui uns dias teremos a UBS também, que será mais
ótimo.
Uma força boa aí para nossa saúde, para o pessoal da saúde. Entendeu? Que a gente vai aliviar com a UBS, vai aliviar também o hospital muito, certo? Que a gente vai fazer o nosso centro de especialidades e com certeza virá muita coisa boa, viu, gente?
Ótimo.
Em matéria de saúde vai vir muita coisa boa.
Se Deus quiser.
Exatamente.
Amém. E o Sargento Alex de Carvalho está te dando os parabéns aqui.
Ah, obrigado, Alex. Alex é um amigão.
Ô, Kátia, então que Deus abençoe vocês, ilumine vocês, dê sabedoria para vocês resolverem essa questão.
E eu queria também lembrar que a gente tem um anjo da guarda lá, que é a Santa Rita, que ela tá lá junto com o Papai do Céu, conversando com ele para dar essa força para nós. Porque por tudo que a gente passa lá, estamos em pé, estamos lutando e vai dar tudo certo.
Vai dar tudo certo. Um abraço, viu? Fiquem com Deus e contem com a gente na próxima, quando quiserem falar com a população de Minduri, a gente está à disposição.
Beleza, obrigado.
Valeu.
Obrigado.
Tchau, tchau.